Espaço Entrevista, para ouvir aos sábados depois do Jornal das 12 e com repetição na segunda-feira depois da informação das 18 horas. Espaço Entrevista, a atualidade local e regional em análise na tua rádio. Estamos de regresso para mais um Espaço Entrevista na Voz de São Jorge. Hoje vamos falar de psicomotricidade. Em estúdio temos a psicomotricista Ana Paula Soares, a quem desde já agradeço o convite e ter estado connosco e aceitar este convite de estar aqui na Rádio Lumena para falar um pouco sobre este tema. Mas antes de mais, Ana Paula, bom dia. Faço a questão que costumo fazer a todos aqueles que por aqui passam, que é para aqueles que ainda não conhecem, quem é a Ana Paula Soares?
Bom dia a todos. Então, o meu nome é Ana Paula Soares, eu sou a psicomotricista da Escola Básica e Secundária de Velas. Olha, Ana Paula é uma pessoa que cresceu aqui em São Jorge, que depois foi fazer a sua formação para fora, teve 7 anos a viver em Lisboa, decidiu, primeiro fiz formação na área da dança, depois de terminar essa formação decidi mudar um bocadinho e envergar pela área da saúde e da educação, e fiz a minha formação de base na reabilitação psicomotora e depois o mestrado, e quando terminei optei por especializar-me em desenvolvimento infantil e também na área da integração sensorial, que sempre foi, desde sempre, perceber como é que se processa o desenvolvimento das crianças, o que é que nós podemos fazer para tornar esse desenvolvimento o mais harmonioso e funcional possível, e também perceber o impacto que nós, cuidadores, pais, avós, quem quer que seja, temos nesse desenvolvimento.
E o que é que a leva para esta área? Disse que desde pequena também andava na dança, começou pela formação na dança, mas depois o porquê de mudar?
Foi mesmo dentro da minha própria formação em dança, porque nós começámos a envergar pela parte das terapias expressivas. E foi aí que eu percebi, ok, se calhar vou começar a misturar áreas e a perceber como é que o movimento e o corpo conseguem fazer com que o desenvolvimento mesmo das outras áreas, a parte da cognição, da linguagem, seja o mais harmonioso possível. E foi por aí que eu comecei a envergar na parte da saúde e da educação.
Chamou a atenção.
Chamou a atenção.
E depois, regresso a São Jorge.
Depois regressei a São Jorge.
Optou por vir até à sua terra.
Sempre quis. Okay. Saí com o intuito de voltar. Sempre quis regressar. Quando regressei, comecei a trabalhar não na área do desenvolvimento infantil, mas na área dos adultos com deficiência, e no privado então comecei a trabalhar com crianças. Depois surgiu a oportunidade de começar a trabalhar na Escola Básica e Secundária de Velas, e aí mudei a minha vertente e agora trabalho só com crianças.
E como é que tem sido essa experiência?
Tem sido uma experiência muito boa. Já vamos no terceiro ano, eu trabalho na Escola Básica e Secundária de Velas desde 2024. Portanto, já fiz três anos letivos, vai, este é o terceiro. E tem sido uma experiência muito boa, muito enriquecedora, e é cada vez mais importante ver o impacto que as pequenas experiências que as crianças têm desde muito cedo depois vão ter no seu desenvolvimento e depois as dificuldades de aprendizagem, e é muito importante perceber o que é que está por trás e o que é que nós, enquanto pais, podemos fazer para ajudar, porque é muito, muito, muito importante o nosso papel enquanto cuidadores.
E este surgiu depois da realização este ano deste workshop, não é? Sobre o impacto dos ecrãs no desenvolvimento das crianças. O porquê?
O
que é que motivou? Isto tem a ver com este avanço tecnológico, digamos assim, que está a acontecer muito rapidamente?
Sim, e tem a ver principalmente com o facto de nós nos estarmos cada vez mais a perceber das alterações, não só no comportamento, mas mesmo nas capacidades de aprendizagem das crianças motivadas por esse excesso de ecrãs. O que é que está a acontecer? Nós estamos a assistir cada vez mais a crianças a desenvolver sintomatologia muito semelhante às perturbações do neurodesenvolvimento, por exemplo, agitação motora, dificuldades de atenção-concentração, que não têm, por inerência, uma perturbação do neurodesenvolvimento, mas sim um uso excessivo de ecrãs. Nós temos atualmente crianças que nos mostram sintomas muito semelhantes, por exemplo, a uma perturbação de hiperatividade com déficit de atenção, e depois nós vamos a ver e não é. É só um uso inapropriado e sem regras e com excesso de tempo dos ecrãs. e com conteúdos que não são os corretos para aquela faixa etária. Portanto, há muita coisa aqui que tem que ser mudada e que tem que ser adequada. E nós estamos a assistir cada vez mais a um uso precoce dos ecrãs. Nós temos bebés entre os 6 e os 12 meses que só comem se estiverem em frente a um ecrã. E isso é muito, muito, muito grave.
E o que é que se pode fazer para mudar isso?
Passa por sensibilizar, que é aquilo que nós estamos a tentar fazer, que é, não é demonizar os ecrãs, porque eles vieram para ficar, e a verdade é que vivemos rodeados de tecnologia, mas temos que sensibilizar os cuidadores, principalmente para o facto de, não tanto o tempo de ecrã, nem o conteúdo, mas o que é esse tempo de ecrã está a substituir, o que é que a criança está a perder, o que é que está a ser substituído, porque é que eu dou o ecrã à criança? É para substituir a minha interação com ela, é para facilitar, é para diminuir a birra, é para quê? O que é que está a ser substituído? O que está a ser substituído é a interação humana, não é? Que é a base do desenvolvimento, principalmente nos primeiros anos. Uhum. E é isso que está a ser substituído.
Como é que... O que é que foi feito, então, em relação a esse trabalho que a escola está a tentar fazer?
Começou inicialmente por ser um workshop presencial só dirigido aos pais do pré-escolar, ou seja, dos 0 aos 6 anos, os nossos pais aqui da educação pré-escolar. Foi um workshop presencial em que eu contei com o apoio da terapeuta da fala, Beatriz Lacerda, e da psicóloga Yolanda Soares, também para mostrar aos pais que o impacto no desenvolvimento psicomotor não é só na parte da interação social, mas também na parte cognitiva, na parte da linguagem, na parte motora, porque a criança, enquanto está a fazer um uso passivo do ecrã, não está a ter experiências motoras ao ar livre, não está a usar as mãos, não está a saltar, não está... Pronto, e então contei com a parceria delas também, foi muito importante. Fizemos um workshop dirigido só aos pais do pré-escolar. Foi em novembro do ano passado. Depois decidimos fazer uma segunda edição, aberta a toda a comunidade, e alargámos aqui o impacto, em vez de ser só dos 0 aos 6 anos, até a segunda, terceira infância e até a adolescência, ok? E fizemos um workshop também presencial, também com a parceria da psicóloga e da terapeuta da fala, aberto a toda a comunidade. E a verdade é que a adesão foi pouca. E então o que é que eu senti? Ok, tenho que arranjar uma maneira de conseguir chegar às pessoas. Se presencial não está a funcionar, vamos tentar via podcast. Vamos divulgar na rádio escolar, vamos mandar pelo SGE aos pais um podcast de áudio com vídeo. Pá, um minuto por dia, se calhar eles perdem tempo a ver, porque é mesmo importante fazer esta sensibilização. E agora estamos a entrar por essa via. Agora estamos na via dos podcasts, da divulgação na rádio escolar, e no mês de abril vamos começar uma terceira fase, que é a divulgação e a sensibilização mesmo aos alunos. Eu vou a todas as turmas de 6º, 7º, 8º e 9º ano, mudei um bocadinho aqui a dinâmica da apresentação para abordar as próprias crianças, os próprios alunos, para eles próprios perceberem o impacto que tem na vida deles o uso sem regras da tecnologia.
Uhum. Isto tem tudo a ver um pouco com a comodidade?
Tem, porque infelizmente é muito utilizado para lidar com as birras. Vou dar o telemóvel porque ele fica quieto, ou vou dar o tablet porque ele fica ocupado, mas não, porque a curto prazo até pode ajudar, e a longo prazo o impacto é muito, muito grande. Não é à toa que cada vez há mais estudos e estudos e estudos, e também não é à toa que a Sociedade Portuguesa de Neuropediatria, o que recomenda neste momento, e é drástico, mas é o que tem que ser, é a evicção total até aos 3 anos. Ou seja, até aos 3 anos nem televisão as crianças devem ver. A única exceção são videochamadas com familiares. E depois dos 4 aos 6, meia hora por dia de conteúdos controlados e acompanhados pelos pais ou cuidadores. Depois dos 7 aos 11, subimos para uma hora por dia também de conteúdos controlados. A partir dos 12 é que já podemos subir para 2 horas por dia, mas a exceção... Não há exceção em termos de conteúdos, têm que ser controlados, ok? E há regras básicas, que é nunca à hora da refeição, nunca para controlar uma birra, nunca para lidar com o tédio, e redes sociais só a partir dos 16, porque a verdade é que eles não têm maturidade para lidar com o tipo de informação que a rede social está constantemente a dar antes dessa idade. Portanto, há aqui várias coisas que as pessoas têm que começar a ter em conta e têm que começar a mudar. E nós não queremos com isto dizer que, ok, tecnologias não, vamos tirar o ecrã. Não, não. Há boas aplicações e há formas de usar o ecrã com interação com o adulto de maneira a potenciar a linguagem, principalmente na neurodivergência. As tecnologias são muito boas em termos de comunicação aumentativa e alternativa, têm coisas muito, muito boas. Por isso é que é importante que as pessoas percebam que não estamos a demonizar os ecrãs, não, não é isso. Mas é perceber de que maneira é que podemos usá-lo sem condicionar o desenvolvimento das crianças, porque neste momento é isso que está a acontecer, estamos a condicionar.
Mais confortável para os pais?
mais confortável para os pais, porque não dá trabalho, porque eu dou o ecrã e a criança fica. A criança está a fazer uma birra, eu dou o ecrã, ela fica. Mas fica porquê? Fica porque aqueles estímulos visuais e sonoros rápidos e constantes estão a ativar áreas do cérebro e estão, ao mesmo tempo, a impedir que as outras áreas, que são as áreas que depois das funções executivas, que é o córtex pré-frontal, que tem tudo a ver com a atenção, com a regulação das emoções, com a permanência na tarefa, com o adiar a gratificação, porque o que é que acontece? As pessoas estão constantemente a receber aqueles estímulos constantes. Há um reforço da dopamina, que é o neurotransmissor do prazer, e a pessoa quer cada vez mais, e mais, e mais, e depois tem muita dificuldade em ficar em ambientes que são mais calmos, como é o exemplo de uma sala de aula, ou em adiar a gratificação. As crianças passam a querer sempre rápido a resposta, não conseguem esperar. E isso depois tem um grande impacto, principalmente quando entram para a idade escolar. Até entrarem para o primeiro ano do primeiro ciclo é tudo muito ok, corre tudo muito ok. Mas depois, quando nós queremos que a criança fique efetivamente sentada numa sala de aula, onde os estímulos são mais lentos, ok? E as gratificações têm que ser adiadas. E a criança tem que se frustrar porque não vai conseguir fazer as coisas à primeira e tem que saber lidar com isso, pois as coisas ficam mais complicadas. Já para não falar das experiências motoras que são perdidas porque a criança está em frente ao ecrã. Nós atualmente temos crianças de primeiro, segundo, terceiro ciclo que têm muita dificuldade em pegar no lápis, em cortar. Porquê? Porque aquelas mãos não mexeram. São mãos que não moldaram, não brincaram na terra, não rasgaram, não cortaram, não fizeram nada. Tiveram simplesmente a segurar um ecrã, ok? E depois as experiências motoras ficam todas aquém.
Isso é um trabalho que, nos dias de hoje, é complicado de alterar, não é?
É muito complicado porque é uma coisa que já está incutida. Esta geração que nasceu entre 2010 e 2025, que nós chamamos a geração alfa, já nasceu rodeada de tecnologia por todo o lado. E é muito complicado. Só que há que haver ali um meio termo. Ou seja, se eu preciso ou se eu quero dar a tecnologia ao meu filho, ou à minha filha, ou a quem eu cuido, tem que ser com conta, peso e medida. Ou seja, não é para substituir o meu papel enquanto cuidador. Eu tenho que estar ali, tenho que ser interativo, porque há vários tipos de exposição. Há a exposição passiva, que é aquela que nós dizemos que é nociva, que é a criança está sozinha a ver, a fazer o scroll nos vídeos ou a mudar o canal, seja o que
há. Até vemos crianças de um ano, dois
sim,
anos já à procura
sim,
de tudo
sim,
o que querem ver.
Imensas crianças nos carrinhos, crianças de carrinho a serem empurradas, crianças que ainda nem andam e já vão com o telemóvel e com o dedinho a fazer o scroll. E depois há outro tipo de exposição, que é a exposição interativa e curta e acompanhada, e essa sim pode ser, mas tem que ser sempre acompanhada pelo cuidador. E é isso que as pessoas têm que perceber, que é o ecrã não é um babysitter, ok? O cuidador sou eu e o meu papel enquanto cuidador é insubstituível, não pode ser todo substituído por um ecrã.
Estamos a criar uma futura sociedade que não sabemos qual vai ser o resultado.
Exatamente. E o que é que acontece? Estamos a criar uma sociedade que está desprovida de qualquer experiência motora e que depois, em termos de interação social, também fica com muitas lacunas. Porquê? Porque não aprende a frustrar-se. Porque quando a criança está frustrada, o pai dá o ecrã. Ou seja, a criança não aprendeu a lidar com a emoção que estava a sentir, nem sequer fala sobre isso, ok? Não aprende a frustrar-se, não aprende a interagir com os outros, porque quando nós interagimos com alguém, ou ele ganha, ou eu perco, eu zango-me, ele zanga-se, ok? Isso está tudo a ficar perdido, está tudo a ficar perdido, e a verdade é essa.
A verdade é que as crianças não têm culpa, não é?
Pois não
elas
têm.
Elas não têm culpa, elas estão a ser incutidas nisso.
Não
e
têm
como
culpa.
É que se consegue moldar os adultos? Já é difícil.
É muito difícil, mas o primeiro passo é dar informação. Depois das pessoas estarem informadas do que, o que é que eu estou a fazer e que impacto é que isso tem no desenvolvimento do meu filho, agora a responsabilidade é minha. Eu já sei o que é que eu estou a fazer, eu já sei o que é que eu posso fazer para melhorar isso, portanto a responsabilidade agora passa a ser minha. Portanto é isso que nós estamos a tentar fazer, passar o máximo de informação possível ao máximo de pessoas possíveis.
Preocupa-lhe, sendo jovem ainda também, preocupa-lhe muito os próximos, próxima década.
Preocupa-me.
Isto está a evoluir de uma forma muito rápida.
Muito rápida, preocupa-me sim. Principalmente porque eu assisto diariamente ao impacto que isso tem no desenvolvimento das crianças e dos adolescentes. Preocupa-me muito, sim. Por isso é que nós decidimos fazer, começar com esta iniciativa, porque é realmente preocupante. Preocupante.
E o que é que pode ser feito?
É passar,
é esse trabalho, não é?
Passar aos pais o máximo de informação possível e sensibilizá-los para o facto do papel deles ser importante e que as relações sociais e o vínculo não podem, de forma alguma, ser substituídos. Não podemos dar um ecrã a uma criança para acalmá-la. A criança acalma connosco, a interação connosco. E é isso que é importante que os pais percebam. Facilita, sim, mas a longo prazo vai dificultar e muito.
As instituições podem ter aqui também um papel importante?
Podem e já têm. Neste momento, por exemplo, a EBS de Velas já proibiu os telemóveis. As instituições podem e devem ter um papel.
Mas, por exemplo, na EBS há esse caso interessante. Proibiu este ano e falou-se muito na altura que ia ser muito complicado e ao fim e ao cabo não pareceu assim tão complicado quanto
não,
isso.
Não pareceu
mas
assim.
A verdade é que depois também encontramos uma série de jovens na rua,
sim,
fora do portão.
Arranjam a estratégia.
Exatamente, ao telemóvel.
Mas é? O que acontece lá dentro é que os corredores estão mais barulhentos, há mais interação. Já conseguimos ver alguns miúdos na sala de convívio a jogar jogos de tabuleiro, a jogar às cartas. E isso é muito, muito bom.
É um primeiro passo, está dado.
É um primeiro passo. E o segundo passo tem que ser a sensibilização dos pais, porque não serve nada naquelas horas que os miúdos estão na escola estar controlado, quando depois chegam a casa e passam 4, 5, 6 horas por dia, em períodos semanais, em frente a um telemóvel ou a um tablet.
Okay?
Usam o tablet para dormir, usam o tablet para comer, é para tudo. Para tudo. As crianças acabam por... Não falam pessoalmente, mas depois falam nas redes sociais. Não têm amigos reais, na escola, por exemplo, mas têm amigos nas redes sociais, pessoas que nem sequer conhecem ao vivo, e está tudo a ser substituído. Tem o ecrã pelo meio.
Por isso está-se a criar também, estão a ser gerados alguns problemas que têm surgido cada vez mais em jovens,
uhum.
Não é? E isso temos visto, está cada vez mais próximo de nós.
Está cada vez mais. Víamos... O burnout digital, que é agora muito falado.
Exato.
Burnout digital e depois as outras coisas todas que vêm, o ciberbullying... Há tudo, é um novo mundo...
Que já aconteceu cá também.
Exatamente, e é um novo mundo de situações que estão a surgir, que se calhar se nós olharmos um bocadinho para a nossa postura enquanto cuidadores, podemos começar a mudar isso. Mas dá trabalho, é difícil, principalmente para uma criança que já está habituada, é como se fosse fazer um desmame. Eu aconselho todas as pessoas a verem uma curta-metragem que se chama Nuggets. É uma curta-metragem de um cartunista alemão, Andreas Eickeit, e é muito engraçado, porque é um alerta silencioso. É um passarinho que vai andar e encontra um nugget, que nós depois percebemos que é um nugget digital. Come o nugget e fica com uma sensação de prazer imensa. E vai andando, e vai cada vez encontrando mais. E o que é que acontece? O mesmo nugget, ao longo do tempo, já não lhe vai dando uma sensação de prazer tão intensa. E esse prazer começa-se a tornar uma necessidade, que depois gera uma dependência, porque se nós formos a ver, os ecrãs são quase como os opiáceos, porque gera uma dependência. Eles, quanto mais têm, mais querem. E é muito, muito complicado de gerir.
Uma nova droga que, se calhar, em termos políticos, digamos assim, não está a ser ainda muito pensada, se calhar.
Neste momento... Principalmente no estrangeiro, já se começa a ver cada vez mais documentários e alertas e estudos para isso. Porque o que é que acontece? Nós estamos, literalmente, a mudar as estruturas cerebrais das nossas crianças pelo impacto e pelo acesso à tecnologia que lhes damos. E cada vez as pessoas estão a começar a notar mais isso e a fazer mais estudos sobre isso. Mas sim, ainda é um caminho muito longo a percorrer.
Vemos, por exemplo, vamos a um restaurante e o que é que mais vemos?
Crianças com o telemóvel para os pais poderem comer descansados.
Nem só mesmo as crianças.
Sim, toda a gente.
Acabamos de ver os adultos, em vez de estarem a falar, estão ao telemóvel.
Somos capazes de ver uma mesa de quatro, dois pais, dois filhos, cada um com o seu telemóvel ou tablet. Sim.
Recentemente viajei e eu notei isso pessoalmente. Até comecei-me a rir sozinho, que se alguém tivesse a olhar para mim ia-me chamar, aquele não estava bem da cabeça. É que eu comecei a olhar à volta.
Toda a gente.
Estavam, desde os mais novos aos mais velhos, tudo no telemóvel. Não havia uma pessoa que tivesse... sentar no telemóvel.
E o que é que está a ser substituído? É isso que temos que pensar. O que é que, se aquelas pessoas não estivessem no telemóvel, o que é que estavam a fazer? Estavam a conversar, estavam a falar,
estamos a perder aquela interação humana.
Estamos, que é a base do desenvolvimento. Que é a base do desenvolvimento. E as crianças estão a perder a criatividade, deixam de conseguir ser criativas. Porque antigamente nós com um pau e uma pedra fazíamos toda uma brincadeira na rua e hoje em dia a frase que nós mais ouvimos, mas eu não tenho nada para brincar. Com uma casa cheia de brinquedos, mas eu não tenho nada para fazer.
Na escola, nos intervalos.
Mas eu não tenho nada para fazer com uma casa cheia de brinquedos, ok? As crianças estão a perder a criatividade também. Isso também é muito, muito importante se perceber. Que efeitos a longo prazo é que isso tem?
Uhum. Próxima fase, então, será...
A próxima fase começa já agora no mês de abril, assim que terminarem as férias da Páscoa, e é uma série de workshops que estão inseridos com a equipa de saúde escolar e na parte da cidadania, onde eu vou diretamente às turmas de 6º, 7º, 8º e 9º ano, falar com as próprias crianças, com os próprios adolescentes, acerca do impacto que as tecnologias têm neles, porque eles próprios não têm noção. Eles próprios não têm noção da quantidade de tempo que passam, dos conteúdos a que têm acesso que não deveriam ter. Portanto, vamos passar esta bola da sensibilização para o lado das próprias crianças e adolescentes.
Uhum. Disse-me que em novembro, quando foi feito o workshop para os pais, a adesão foi fraca.
A adesão foi fraca. Foi fraca. Tanto no workshop aqui do pré-escolar, como no workshop depois aberto a toda a comunidade.
Uhum. O que é que esperam fazer ou o que é que poderão fazer para chamar ainda mais a atenção aos pais?
É o que estamos a fazer agora, tentar por outra via, porque a pessoa sair da sua casa para ir ouvir alguém a falar durante 2 horas sobre um tema, se calhar não. Mas abrir um vídeo de 1 minuto ou de 2 minutos por dia que nos chega através das redes sociais, por exemplo, se calhar até faz. Então estamos a tentar por essa via, através dos podcasts, a ver se conseguimos chegar a mais alguém.
Que serão também divulgados aqui na rádio. Em breve sairá essa série de podcasts e estaremos aqui também para colaborar naquilo que for necessário. Ana Paula, muito obrigado por este espaço e ter explicado um pouco mais do que é este tema e esta preocupação, que é uma preocupação crescente, mas de uma forma muito rápida.
Ok, obrigada eu.
Já sabe que esta e outras entrevistas estão também disponíveis em radiolumena.com.
Espaço Entrevista, para ouvir aos sábados depois do Jornal das 12 e com repetição na segunda-feira depois da informação das 18 horas. Espaço Entrevista, a atualidade local e regional em análise na tua rádio.